Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, pessoal. Mais um Rock Flu chegando aqui na área, pelas zonas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui do lado do Gustavo Valadares, nessa que é a segunda edição desse ano de 2010, e todos os campeonatos regionais já se encontram aí em andamento. O Carioca tá bombando e o Fusão tá invicto, líder do seu grupo, né, caminhando rápido e rasteiro para ser um dos semifinalistas da Taça Guanabara. E eu tô achando que o time tem tudo para ir bem nesse ano. Manteve aquela base do time de guerreiros, né, do final de 2009, e vieram aí algumas contratações cirúrgicas. Eu tô achando bom demais. Bom, vamos ver se toda essa expectativa aí gerada pela torcida acaba resultando em muitos títulos durante essa temporada. Né não, Gustavo? Aliás, domingo tem Fla-Flu, né, cara?
Pois é, Serginho. Vamos ver o que é que acontece aí no primeiro clássico do ano, se bem que, na verdade, não vai passar de um mero amistoso, né? Pois, com certeza, aí as duas equipes devem se classificar para as semifinais, até com certa facilidade, né? E aí, enfim, a partir daí é que vai valer a vera, né? Bom, o mote de hoje aqui no Rock Flu vão ser as bandas ou determinados músicos, enfim, que amargaram aí durante a carreira um longo período sem atividade, mas que puderam retornar em algum momento recente, enfim, revivendo aí de alguma maneira os bons e velhos tempos, como é o caso, aliás, do lendário Pântano, banda da região de Nova Friburgo, no interior do estado do Rio, que tem as suas origens lá atrás, nos anos 70, quando fez grande sucesso e que hoje, 35 anos depois, resolveu voltar aí à atividade e em grande estilo, com planos de gravação de um CD, inclusive. Temos hoje aqui um dos membros originais do Pântano, que é o convidado especial dessa edição aqui do Rock Flu. Eu estou falando do vocalista da banda, o grande Ítalo Mastrangelo Júnior, popular gambá. Vamos bater um papo aqui, enfim, sobre esse retorno do Pântano, sobre rock and roll em geral e sobre futebol também. Claro, né? Afinal, o gambá é tricolor aqui com a gente e anda feliz aí com essa campanha irretocável desse Fluminense aí, versão 2010. Cara, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores, né?
Saudações tricolores, saudações pantanosas. Para mim, quando recebi esse convite aqui, Gustavo e Serginho, foi assim uma honra participar desse programa que já passou tanta gente bacana, tanta gente até influente aí no meio e tal. E, pô, é um convite super especial, tô super feliz. Mandando um abraço aí também pra galera que sintoniza, aliás, que acessa a nossa Rádio Rock Flu. Estamos aí, pode mandar ver.
Beleza. Mas fala aí, Gambá, a gente começou hoje aqui o programa, cara, já falando do Flusão, né? E a gente queria saber a tua opinião também, cara. O que você tá achando aí do elenco montado pra esse ano? Você acha que, além do Carioca, a gente tem chance aí de beliscar uma Copa do Brasil e principalmente no Brasileirão? Ou você acha que tem algum setor aí do time que não inspira tanta confiança assim, né? A torcida tá animada, cara.
Olha, rapaziada, o time tá com a consistência, assim, digamos, né, ainda com muita garotada jogando, tal. Acho que de repente podia vir aí um centroavante para ficar ali no banco, né, numa eventualidade aí qualquer, né, pra gente sentir a falta do Fred e tal. Mas essa pegada aqui do final do ano passado, né, onde o Fluminense operou um verdadeiro milagre, continua nessa toada, vindo mais aí também um outro cabeça de ar para dar uma mãozinha ali pro Diguinho, vigiar a zaga, tô achando que tá até bacana e tal, para dar uma consistência bacana aí para poder fazer campeonato carioca, vem Copa do Brasil, e pro brasileiro, né, pegar essa pré-temporada para chegar no brasileiro, tá todo mundo afinadinho, né? E vamos ver, o teste maior agora a gente vai sentir contra o Flamengo, né? Contra o campeão brasileiro. E Fla-Flu é Fla-Flu, né, meu irmão? Sabe como é que é? Vamos ver, no Fla-Flu a gente vai sentir realmente o que tá rolando.
É isso aí. Bom, emendando o papo sobre futebol, conforme fizemos aqui na edição passada, e como vamos fazer aí até o meio do ano, em todas as edições aqui do Rock Flu, a gente quer saber o seguinte: quais são aí os teus favoritos para ganhar a Copa do Mundo, cara? Diz aí.
Brasil sempre, né, cara? O Brasil todo ano, toda Copa é favorito, né? Tem a Espanha com um bom time, né? Foram campeões lá da Eurocopa e É um time, é uma seleção que já faz até por merecer, eles não tem nenhum campeonato mundial e tem um tremendo campeonato nacional lá e tal, com aquele, né, os times, os clubes lá que são verdadeiras seleções, né? E a Argentina também, né? Sempre também a Argentina, né? Eu acho que são assim os três chutes. O futebol é aquele negócio, né? Você não pode cravar, né?
É, cara, eu já tinha dado aqui a minha opinião no programa anterior e vou ratificar. Eu acho que o bicho papão desse ano vai ser a Argentina. Eu não tô levando muita fé aí na Espanha, nem no próprio Brasil, mas na Argentina eu tô botando todas as minhas fichas. Mas diz aí, quanto aos candidatos a craque da Copa, você não acha aí que o Messi leva essa aí de barbada, cara?
Ah, Lionel Messi, né? Lionel Messi, pule de 10. Eu acho que o Kaká até vai fazer uma Copa bacana e tal, e vamos ver aí as outras revelações aí que vão pintar e tal, mas eu acho que o Messi é pule de 10, não tem errada.
Beleza, verdade aí, a Argentina com certeza chegando com muita força, até porque, por causa da campanha nas eliminatórias, né, nem vai chegar assim como grande favorita, afinal ralou para se classificar, né? Mas aí é justamente onde mora o perigo, né? Bom, vamos lá, hora de dar início aqui ao que interessa, né? E mandar um som aqui pro ar. A gente vai fazer uma pausa aqui no bate-papo, daqui a pouco estamos de volta. Som na caixa. We'll be right back.
Bom, pessoal, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje já com um bloco que ficou simplesmente arrasador, né? Rolou Atom and Evil, do Heaven and Hell, nada mais é do que a formação do Black Sabbath, né? Lá do início da década de 90, que retornou aí com esse novo nome de Heaven and Hell. Banda que, inclusive, visitou o Brasil no ano passado, né? No mês de maio. E, inclusive, o Dio vestiu, né, a camisa do Fusão, colocou em cima da roupa dele, né? Alguém jogou pra ele da plateia, né? No ATL Hall aqui no Rio de Janeiro. Muito legal. Mais uma estrela do rock aí que é tricolor, né? Depois do Mick Jagger, da Janis Joplin, agora é o Ronnie James Dio que é tricolor. Bom, depois aí na sequência foi a vez de My Fang, faixa de autoria aí do Dan Crockett Vultures, um power trio que fez sua estreia aí no ano passado, trazendo o retorno do lendário baixista do Led Zeppelin, o grande John Paul Jones, junto aí do guitarrista Josh Homme, do Queen of the Stone Age, e do David Grohl, atual líder do Foo Fighters e ex-batera do Nirvana, né? E que nesse novo projeto assumiu novamente as baquetas. E finalizamos aí então com Transcendência, música do Pântano, pescada de uma apresentação recente que a banda fez em Nova Friburgo, no Porão da Arte, que é um local tradicional de shows lá da cidade. Muito legal. Não podia deixar de rolar do Pântano por aqui hoje, né? Aliás, a gente falou em Black Sabbath, que sempre foi uma grande influência para vocês, né, Gambá?
Pois é, Black Sabbath é uma tremenda influência, assim. É... assim como outras bandas pesadas dos anos 70. Mas muita gente que vai ao show, depois, que não conhece, né, a banda, vem falar com a gente no final e tal. Pô, mas tem um lance bem Black Sabbath e tal. E Black Sabbath já viu, né, cara? É aquela coisa assim, soturna e underground, que justamente é a proposta nossa, né? Até pelo esse nome sugestivo, Pântano, troço cavernoso.
Inclusive rolam algumas covers aí do velho Sabbath no repertório do Pântano, né, cara?
É, não digo que seja cover até, Gustavo, é assim, a gente faz algumas homenagens ao Black Sabbath, né? A gente abre o show com Electric Funeral, depois a gente abre o Bis com uma parte de uma música grandona, que eu até recomendo quem não conhece muito bem Black Sabbath ouvir, uma música que se chama Sleep Village, que tem uma parte dela que se chama Warning, que é bem legal. A gente faz um tipo um medley dela e já cai depois numa música do Queen e tal. Então, enfim, são homenagens que a gente faz e, sem dúvida, o Black tá, assim, no meio disso aí, né? E justamente o Black daquela época do Ozzy cantando e tal, que, por sinal, é, assim, a minha preferência, né? Pra mim, o Ozzy, assim, ele dá um... bem a cara do Black Sabbath, né? Lógico que o Ronnie James Dio entrou depois e continua muito bom com esse lance agora do Heaven Hell e tal, e muito legal. Inclusive, né, tivemos até uma triste notícia que o Dio tá aí com câncer de estômago, mas parece que até que foi, assim, detectado o estágio inicial e que, se tudo der certo, o cara vai sair dessa e ainda vai mandar bem aquele vocalzão aí durante muito tempo pra gente, cara.
É, pode crer aí, o nosso bravo Dio anda passando aí por essa aprovação. Enfim, a gente fica aqui na torcida para que tudo corra bem aí. Parece que ele já tá, como o Gambá falou aí, em tratamento, enfim, para que possa se recuperar e logo retomar aí a carreira. Quanto a esse retorno aí do John Paul Jones nesse novo projeto, o Damn Crooked Vultures, hein, ô Gambá, tu achou maneiro, cara? A crítica babou pra cima dele, está todo mundo elogiando aí geral, e a banda acabou virando aí a grande sensação do ano passado, com shows lotados aí pra todo lado. O que se diz aí, inclusive, é que já estariam produzindo o segundo álbum. Mas o que tu achou aí? Tu gostou, cara? Só o fato aí de marcar o retorno à ativa do John Paul Jones já vale a pena, né, cara?
John Paul Jones é John Paul Jones, né, cara? É... o cara era o baixista da... assim, digo até que é a grande banda do final dos anos 60 e início dos 70, né? Led Zeppelin é um troço, quando alguém me pergunta... do que eu mais gosto, eu, assim, Led Zeppelin é fora parte, né? E John Paul Jones, com aquela coisa dele de pianista, é, pra quem não sabe, ele, o pai dele era concertista, a mãe musicista. John Paul Jones tocou jazz, tocou clássico, até coro de igreja o cara conduzia e tal. E, pô, fez música com todo mundo, né, cara? Stones, Jeff Beck, Rod Stewart, inclusive numa gravação do Donovan, um cara que eu acho até meio malinha, ele conheceu o Jimmy Page lá naquelas coisas de gravação, e daí já viu no que deu, né, cara? O cara compôs uma No Quarter da vida, não é pra qualquer um, não. Pô, e a banda, essa proposta nova dele, muito legal, muito legal. Ele deu, assim, outros ares ao trabalho dele, né, com essa banda. Agora, coisa da maior qualidade, cara, da maior qualidade, assim, legal de ouvir, e muito bom. O Joe Paul Jones é outro que também não dispensa credenciais e não tem errada. É comprar disco lacrado e botar pra tocar, que é coisa boa.
É isso aí, cara. Mas conta pra gente aqui, 35 anos depois, como é que rolou essa parada de vocês voltarem com a banda, cara? De quem foi a ideia?
Serginho, olha só, cara. O Pântano, assim, no início dos anos 80, a gente deu uma parada e tentamos algumas vezes fazer um retorno, né? E sempre que a gente se encontrava, e aí, pá, tá preparado, tá preparado? E nego sempre preparado, estamos aí e tal. Mas por questões, assim, profissionais, familiares, etc., a coisa foi protelando e tal. Até que em 2007... O Paolo, né, que é o fundador realmente da banda, dos fundadores, é o único que tá presente, né, deu a dura em mim, no Pinguim e tal, e apareceu o Arley, que é um cara que encaixou muito legal, apesar de ser um cara que é, assim, mais jovem que a gente e tal, mas encaixou bem, assim, incorporou bem o espírito, entendeu a linguagem, entendeu? Um cara que tem um conhecimento bacana daquela linguagem 70 que a gente faz. E aí pronto, já viu, é igual juntar feijão com arroz, meu irmão. Na hora que misturou, pronto. Aí teve até um detalhe, no dia que o nego me telefonou, e aí, tá pronto? Vamos lá, vamos sair. Eu falei, ó, cara, vocês estão me chamando pra voltar, agora eu não paro mais não, hein, meu irmão. Eu quero ver o neguinho aguentar agora, me aguenta. Se Deus quiser, a gente vai fazer muito som aí, cara.
Pô, eu tenho ido a todos os shows que vocês têm feito aí desde o ano passado, tá todo mundo se amarrando. Tá sempre lotado, inclusive com muita molecada, né, acompanhando aí essa nova fase, enfim. Não são só os antigos fãs que estão aparecendo, o que é sempre muito legal, né? Mas e essa história aí do CD? Isso sai ou não sai, cara?
Gustavo, a gente tá viabilizando aí a verba para gravar o CD, porque a gente quer fazer uma coisa caprichada, lógico. Né? Não dá pra sonhar com CD de ponta aí, com altos recursos e tal. Mas a gente quer fazer uma coisa caprichada, né? A gente vai ficando. Pô, falar velho é complicado, né, cara? A gente, né, vai ficando experiente, né, cara? Então, né, você fica aqui, assim, com certas exigências. Mas eu acho que, se Deus quiser, até o final do ano tá saindo, cara.
Beleza, mas pô, Gambá, gravar um álbum aí lá atrás, nos anos 70, era uma coisa praticamente impossível, né, cara? Só as grandes bandas aí tinham acesso a esse tipo de coisa, enfim, aquela coisa do vinil, né, e coisa e tal. Hoje em dia, aí, depois do surgimento de toda essa parafernália digital, as coisas estão bem mais fáceis. Pô, tinha tanta gente boa por aqui, né, Gambá, tanto nos anos 70, também nos anos 80... Se tivesse essa facilidade hoje, muita gente conseguiria gravar o seu trabalho tranquilamente. Quem sabe até aí um ou outro podia até explodir, né, cara?
Não tenha dúvida, cara. Olha só, Juca Peixoto, né? Era Juca e o irmão dele, Caquinho. Inclusive a gente tem uma música no repertório que é em homenagem a eles, né? Letra minha, música do Paolo. Tinha aí o pessoal do Espectro, né? Que até conseguiu gravar aquele disco aí do Geração Bendita, que tinha um repertório super legal. Tinha um pessoal aqui que fazia um lance assim meio rock rural, tinha de tudo, até o pessoal que tinha um lance mais MPB. Friburgo tinha uma cena movimentadíssima de música e de alta qualidade, cara, alta qualidade, entendeu? Uma pena, assim, muita gente já se foi e esses arquivos se perderam. Muita coisa está na memória das pessoas, entendeu? Posso falar aqui também de Ricardo Zeda, Chevranzinho, muita gente bacana, cara. Friburgo é um celeiro. Naquela época, por você gravar um vinil era troço de sonho, ou uma gravadora te descobria e via no seu trabalho a possibilidade de eles também ganharem um dinheirinho. Aliás, eles ganham bem mais do que os músicos, né? Ou então tinha que ser filho de milionário, né, cara? Porque realmente era, né, a tecnologia era uma coisa ainda bem... Não vou dizer que com isso perdi a qualidade, mas não tinha essa facilidade. Hoje em dia tu pega aí um notebook, espeta aí um hardware nele e tal, espeta lá os instrumentos e tal, faz um som, cara. E dá uma gravação bacana pra você espalhar aí, pra vender o peixe, dá pra fazer tranquilo. E aquela época era muito engraçado, bicho. Rolava cada coisa, os instrumentos eram umas coisas... assim, sofridas, sabe, cara? Ninguém que tinha instrumento importado, sabe? Falo novamente, era filho de milionário, porque a importação encarecia, pedais, equipamentos em geral, amplificadores, é tudo loucura, cara. Tinha um lance de um distorcedor do Necão, cara, que ele, o cara deu um distorcedor Vox pra ele, que era uma tremenda marca e tal, mas estava com a caixa dele, a parte de acionamento toda quebrada. O Necão pegou uma caixa de catupiry, meu irmão, montou o Vox dentro da caixa de catupiry e mandou ver. Ele tinha tocar, os caras, que isso, rapaz, catupiry, não, isso aí é um Vox. Peguei o troço, falava pra caramba. Tinha distorcedor que pegava a Rádio Friburgo. Era a maior loucura, cara. Então, por exemplo, assim, pra rapaziada ter ideia do que a gente passava. O nego fazia tudo com muita paixão, muito coração, porque gostava mesmo, por amor ao rock and roll e de estar junto tocando e tal, aquele astral todo.
É, realmente, cara, mas não só em relação à cena de Friburgo da época, né? Isso aconteceu praticamente em todo lugar. Muita gente boa aí ficou pelo meio do caminho, gente de talento, né? Não tinha como investir, realmente era tudo muito difícil. E como você falou aí, Gambá, só filho de milionário que se dava bem, cara. Mas enfim, ainda bem que hoje as coisas mudaram, né? Mudaram bastante. Bom, segundo bloco aqui de hoje, vamos abrir com Gonna Set the World on Fire, faixa de autoria aí do Sir Lord Baltimore, banda formada aí no final dos anos 60 lá no Brooklyn, Nova York, e que na época era completamente obscura, enfim, não teve praticamente repercussão nenhuma, mas que hoje em dia atingiu o status de banda cult, até por recentes declarações do Steve Harris, né, o baixista do Iron Maiden, que andou dizendo aí que o Sir Lord Baltimore foi uma influência fortíssima para ele como músico lá no início da sua carreira. A banda havia lançado apenas 2 álbuns em 70 e 71 e simplesmente sumiu do mapa. Até que em 2006 ressurgiu aí das cinzas, retomou as atividades e lançou um trabalho bem bacana, né, composto por faixas inteiramente inéditas.
Pois é, Serginho, inclusive tem uma música lá das antigas aí do repertório do Sir Lord Baltimore, cujo riff se assemelha muito à abertura de uma das primeiras músicas gravadas pelo próprio Iron Maiden. Isso rolou aí com a Murders in the Rumors, comprovando aí essa influência, né, conforme o Steve Harris já entregou. Quem quiser depois conferir essa faixa do Sir Lord, a que eu estou me referindo aqui, é a Hellhound. Ouçam e depois comprovem aí. Bom, na sequência vem aí um peso pesadíssimo, ninguém menos que o Queen, que desde a morte aí do Freddie Mercury nos anos 90, tinha suas atividades completamente paralisadas, até que em 2005, os remanescentes aí da banda resolveram juntar-se aí ao Paul Rodgers, ex-vocalista do Free, do Bad Company, enfim, um vocal tarimbadíssimo aí, para fazer reviver então o Queen. O resultado ficou bem bacana e gerou inclusive um álbum que vendeu legal. Aliás, essa foi outra banda que teve no Brasil aqui no ano passado, a exemplo aí do Heaven and Hell, que a gente já comentou por aqui hoje. E a faixa que a gente vai detonar aqui é justamente a que dá o nome a esse álbum do Queen, The Cosmos Rocks. Tu aprovou aí, Gambá, esse Queen, cara, mesmo sem o Freddie Mercury, bicho? O que que tu achou aí?
É, Queen, Freddie Mercury, aquele lance, né? Queen, Freddie Mercury, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, então, nem pensar em tirar nenhum dos quatro. Você tira o Freddie Mercury, né? E fora que o cara cantava, né, bicho? Agora, o Rodgers é Paul Rodgers, né, cara? O cara manda muito bem, o timbre de voz maravilhoso. O cara, sabe, tem a sacação de cantar, a malandragem de cantar, do rock and roll, um troço muito bacana. E, pô, de primeira, gostei muito. É um troço assim que, claro, a gente sente falta do Freddie Mercury, mas o Paul Rodgers tá dando bem conta do recado.
Legal, eu também sou fãzaço aí do Paul Rodgers. E se tinha alguém pra substituir o Fred, tinha que ser alguém desse calibre, né? Não tinha jeito. Bom, e a banda que vai fechar esse bloco pertence a uma outra praia que é totalmente diferente. Quem vai pintar por aqui hoje é o Vandergraft Generator, com uma música chamada Drop Dead, dessa banda inglesa aí que é da praia do progressivo. Aliás, um dos seus representantes mais interessantes, diga-se de passagem, o Vandergraft foi quem alargou todos os limites do próprio rock progressivo, um som meio misterioso, meio cerebral, né? E que serviu de inspiração para artistas tão diversos quanto, por exemplo, o David Bowie, o Nick Cave e até o próprio Bruce Dickinson, já que falamos aí agora há pouco sobre Iron Maiden. Pois bem, a banda amargou uma parada aí de 27 anos, entre 78 e 2005, sem qualquer tipo de atividade. Até que ressurgiu aí com Present, álbum de 2005, e que se sobressai como representante de um dos retornos mais aclamados da história recente do rock and roll. De lá pra cá, o Vandergraft segue firme, já tendo inclusive lançado um novo álbum em 2008. Você se amarra aí no progressivo também, né, Gambá?
Progressivo, meu irmão, nossa senhora, muito bom, né, cara? É até um rótulo assim meio estranho, né? Eu costumo falar que são bandas com som estranho, né, cara? Que tem muita coisa louca, né? Vandergraft Generator é o gerador de Vandergraft, que é um aparelho muito louco que gera, né, energia estática. Olha o nome que os caras botam, meu irmão. Um nome maluco pra caramba. Tem aquele lance de sax bem legal, né, cara, do David Jackson, né, que assim marca bem, né, uma coisa. E tem coisas maravilhosas no progressivo, né? King Crimson, né, cara? Pink Floyd, Yes, pô, Gentle Giant, bicho, Camel, Focus, meu irmão. Olha, muita coisa casca grossa, cara, só nego violentíssimo, né, cara? Eu, assim, coisa que, apesar de o Pântano não ter essa linha aí e tal, mas, nossa senhora, ouvir esses caras aí só engrandece, né?
Beleza. Bom, vamos lá, então, detonar mais essa sonzeira por aqui. Gambá, meu camarada, vai sobrar pra você aqui agora. Vai lá, anuncia esse bloco aí pra gente. Convidado veio aqui, bicho. Sofre junto.
E rapaz, olha só, a maior responsa, dando uma de DJ, ou sei lá, locutor aí de rádio de primeira, né, cara? Que só, isso aqui só rola em rádio de primeira, né? Então vamos lá. Gonna Set the World on Fire, do Sir Lord Baltimore. The Cosmos Rocks, com o Queen, com o Paul Rodgers no vocal. E, pra finalizar, Drop Dead, do Vandergraft Generator. Então, manda ver aí! We'll be right back.
let's rock this joint. We got the whole house rocking. 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 We got the whole house rocking to the mighty power of rock and roll. We dance out of the door, dance into the street, and all the people are swaying to the musical beat. We rock down the road and down to the town, and the people stare and smile and they get down. And the policeman says, stop this noise. The beat takes over now, it's one of the boys. The beat is taking over now, it's one of the boys. Come on down, let's rock this town.
We got the whole town rocking.
This place, come on down and suck it to me.
We got the whole world rocking. We got the whole world rocking. We got the whole world rocking.
Yeah, yeah.
We got the whole world rocking.
We got the whole world rocking to the mighty, mighty, mighty power.
We got the cosmos rocking.
What do we got?
We got the cosmos rocking.
Bom, pessoal, enquanto rolava esse bloco por aqui, a gente emendou uma conversa interessantíssima aqui sobre os nossos ídolos aí dos tempos do rádio esportivo do Brasil. Aliás, foi o próprio Gambá que puxou esse papo aqui nos bastidores. Muito bacana. Cara, eu me lembro aí com muita saudade daquele timaço da Rádio Globo com o Jorge Cury, Valdir Amaral, o gol legal do Mário Viana com dois N's, figuraça, né? Sem falar do João Saldanha, que mandava super bem aí nos comentários também. Era um tempo muito legal. E eu sou do tempo ainda da mesa redonda na TV Tupi, nas noites de segunda-feira, com o saudoso Rui Porto no comando. É mole, mas fala um pouco aqui sobre isso também, ô Gambá. Agora online, né? Quais foram aí os teus ídolos do rádio então, cara? Fala pra galera aí.
É, pode crer, você falou assim dos caras, né? Valdir Amaral aí, Jorge Cury. Tinha o Mário Viana, né? Você falou nele também, que era um figuraça comentando a arbitragem, aquele cara. E eu vou dar uma aqui, que vou falar de um cara que é friburguense, que até hoje, cara já saudoso, que é o Edmo Zarif, que é aquele famoso Rádio Globo, aquele Brasil Will, é a dele. E essa voz, essa vinheta, é do Edmo Zarif, aqui, filho de Friburgo e tal, já saudoso e tal. E muita gente figura no rádio, né, cara? Na TV também, é aquelas épocas de... Rapaz, tinha um cara que narrava os jogos na Bandeirantes durante a semana e só passava jogo do Fluminense, cara. Toda quarta-feira era certo passar. Aí era Fluminense Olaria, Fluminense Madureira, mas eu não perdia um, né? E o cara era uma figura, um tal de Januário de Oliveira, o cara era a maior figuraça. O nego fazia falta nos caras, era... Tá lá o corpo estendido no chão. O cara era muito figura, cara. Essa época era muito bacana, cara. A gente tinha uma onda lá em casa, às vezes, que a gente deixava o jogo rolando na TV e tava transmitindo no rádio, a gente botava o rádio em cima da TV e ficava ouvindo pelo rádio e vendo pela TV. Bicho, o rádio tá assim, é 1000 por hora e o nego tá cozinhando o galo na intermediária, você já pensa que o nego tá entrando com bola e tudo, meu irmão. Era muito engraçado, época muito legal, cara.
É, realmente, essa turma toda aí que você citar é de se tirar o chapéu, né? Eu tenho boas lembranças aí do Jorge Cury também, do Valdir Amaral, e especialmente aí do João Saldanha. Não só no rádio, né? Também como na TV e no Jornal do Brasil e no Globo. Mas eu gosto bastante também do garotinho, né? Que tá aí até hoje na atividade. E é isso aí que o Gambá acabou de comentar. Realmente muito curioso, né? Antigamente, quando só tinha o rádio, a maioria das vezes não tinha TV, né? Então não rolava tanto jogo na TV como tem agora. E a gente acabava construindo jogos na nossa cabeça, né? Em função do que o pessoal do rádio passava de informação, né? Muito legal.
É, Serginho, mas isso acabava sendo um perigo, né, cara? O rádio tinha o poder aí, de repente, de transformar em craque quem, na verdade, era baranga, né? A gente não tava vendo, pô, o jogo, aí já viu, né? Complica, né? Tinha que confiar aí no narrador, né, cara?
É, cara, verdade.
Pô, de repente até o nosso glorioso Chiesa aí no tempo do rádio virava craque também. Não, Gambá?
Porra! Boa, Chiesa na época do rádio, mas porra, até será que Chiesa na época do rádio seria craque, bicho? Olha, sei não, hein, cara. E aquele ali, pô, meu irmão, ó. Mas tudo bem, e tem uma mulambada, cara, que nossa senhora, hein, cara. Já pensou? Luiz Alberto ia jogar um bolão, Rui Cabeção, Fabinho, mano, já pensou? Pô, Fabinho ia ser o Mauro Silva aí, sei lá o quê, cara. Puta porra. Pô, realmente essa época eu podia vender gato por lebre aí tranquilamente, que ele engolia, né, cara? Fazer o quê, né?
Pois é, fazer o quê, né? Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar sobre o seguinte, da vinda do Guns N' Roses aqui ao Brasil no mês de março próximo. Claro que o Guns aí não é mais a mesma banda, enfim, dos integrantes originais, apenas o nosso amigo aí, o Axl Rose, permanece, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma atração interessante. Vão rolar 5 datas aqui em território brasileiro, dia 7 em Brasília, dia 10 em Belo Horizonte, depois 13 em São Paulo, 14 aqui no Rio, na Praça da Apoteose, terminando esse giro brasileiro aí em Porto Alegre no dia 16 de março. Quem se interessar aí por qualquer dessas datas, enfim, é bom ficar esperto aí, que os ingressos estão prometendo esgotar aí logo de cara. Aliás, como tem sido aí com outras bandas que têm visitado ultimamente o país, né?
Bom, como dica, eu queria falar sobre um livro absolutamente sensacional que foi lançado agora recentemente, né? Eu tô falando aí do livro Torcida do Fluminense, a melhor e mais bonita torcida do mundo, que foi idealizado aí pelo Heitor Dalencourt e conta com as fotografias aí do Carlos Ivan Miranda, e que registra aí belas passagens da torcida do Fluminense, né? Que sem dúvida aí eles foram muito felizes aí no título, é a melhor e a mais bonita torcida do mundo. E eu não posso também deixar de comentar um outro assunto que também é obrigatório, isso pra dizer o mínimo, né? Vem aí um novo álbum de ninguém menos que Jimi Hendrix, é mole? Pois é, pessoal, a Sony junto lá com a família do Hendrix vão estar lançando agora no dia 8 de março próximo um CD intitulado Valleys of Neptune, que vai trazer uma hora de música inédita do guitarrista. Sensacional, né? São gravações aí recuperadas aí de estúdio do ano de 69, justamente o ano anterior à sua morte. E estão aí anunciando algumas covers como Bleeding Heart, um clássico aí do Elmore James, também Sunshine of Your Love do Cream. Isso sem falar na cereja do bolo, né, que são versões de composições originais do próprio Hendrix, como Ships Passing Through the Night, Lullaby for the Summer. Esse disco aí faz parte de uma onda de relançamentos aí de artigos relacionados ao Jimmy, como seus três álbuns de catálogo, que ganharão novas edições super caprichadas. E pelo que andou dizendo aí a Jane Hendrix, a meia-irmã do Jimmy, pelo visto vem muito mais coisa por aí. Ela declarou, inclusive, que foi localizada em material do guitarrista que vai suprir, no mínimo, uns 10 anos de lançamento como esse, né? Maravilha, né?
Pô, sensacional essa notícia aí. Dá vontade até da gente ir lá pra fila da loja pra aguardar isso chegar nas nossas mãos, como acontecia antigamente, né? Aliás, o Pântano coveriza aí várias do Hendrix também, né, Gambá? Não tem como, né, bicho?
Olha, bicho, Jimi Hendrix, assim, sem querer ser piegas, bicho, eu falo dele assim até com certa emoção, bicho. É um ídolo, assim, pra mim é um ídolo dos ídolos, assim, um cara genial. Ele produziu coisas que, nossa, não vou morrer com o tempo. A concepção musical dele, a genialidade dele pra tocar, a forma que ele sentia a música, bicho, olha, Jimi Hendrix é coisa obrigatória para qualquer um que passou a gostar de rock de repente, tem que ouvir. Como Beatles, tem que ouvir o Jimi, que é o cara. Nos aniversários do Jimi Hendrix, inclusive, eu costumo deixar rolando lá um CDzinho ou outro do Hendrix lá, vou dar um rolê, depois eu volto, e só para fazer homenagem ao mestre, porque realmente a gente, assim, a rapaziada da antiga trata o velho Jimi como mestre. Eu tô doido pra ver se tudo sair aí, meu irmão. Eu vou ficar lá babando pra poder adquirir quando sair essas novidades todas aí do velho mestre.
Ah, então somos dois, cara. Mas vem cá, Gambá. O negócio é o seguinte, meu camarada. Ficou faltando a tua dica aí. Vai lá. Convidado aqui não tem moleza não, cara. Pensa em alguma dica de rock and roll aí pra passar pra galera.
Ó, cara, a dica que eu tenho é o seguinte, vou dar a dica que eu tô, pô, vou até abrir concorrência aqui comigo mesmo, cara. A dica é ficar de olho lá nos ingressos do Paul McCartney, né, cara? Vai ter show do Paul, né, meu irmão? Então é outra, é imperdível. Tem que ver. E na hora que rolar, eu tô ouvindo dizer que vai ter venda pela internet, eu acho que vai ser coisa de meia hora, vai acabar, né, irmão? Então é ficar de olho, e a dica é essa aí.
Pô, maneiro aí, tu falou em meia hora, eu tô achando até muito, cara. Hoje pela internet o neguinho fica de olho aí, como aliás já falei agora há pouco comentando sobre o show do Guns, né? Os ingressos vaporizam aí num piscar de olhos, e ainda mais se tratando de quem, né? Parece que o show do Paul McCartney vai rolar em abril, então é bom não dar mole aí, ficar todo mundo ligado na pré-venda, que com certeza vai bombar geral. Mas cara, puxando um outro assunto aqui, a gente tem ouvido boatos que está cada vez mais forte aqui na região de que o Holocausto, outra banda sensacional, fez muito sucesso na década de 80, inclusive estaria também ensaiando aí um retorno aos palcos. E o que se comenta é que tem chance de rolar aí, dentro de algumas semanas, uma apresentação conjunta reunindo vocês lá do Pântano com o pessoal do Holocausto, numa jornada que seria dupla aí, né? Seria, pô, uma maravilha isso daí. Eu sou fã das duas bandas. Eu pinto no lixo aí, perde.
Tem ideia, eu ainda não tive com eles. O Paulo teve com eles e tal, porque sabe como é que é, né? As pessoas experientes, o nego tá tudo muito meio sumido, o nego fica meio intocado e tal. mas eles estão para estrear aí a qualquer momento, que eu tô sabendo. E numa conversa lá com o Paolo falaram que gostariam de fazer um negócio junto. O Lacoste é uma banda super legal, eles mandam aquela coisa metal mesmo que explodiu nos anos 80. Inclusive naquela época eles tinham assim, eles tinham um mise-en-scène assim próprio, era uma coisa muito legal e divertida também. E pô, vai ser assim o maior prazer estar com os caras assim, dividindo lá, compartilhando, né? Um show, fazendo qualquer coisa junto aí. Eu tô assim amarradão na ideia.
Beleza, que bacana, né? Todo esse pessoal das antigas se movimentando junto e mostrando trabalho para as novas gerações. E no final das contas é sempre o nosso bom e velho rock and roll que agradece, né? Bom, no bloco vai fechar essa edição aqui de hoje. Vamos detonar aí três bandas que pararam suas atividades lá atrás, nos anos 70, mas que recentemente retomaram a carreira, todas inclusive com lançamento de material inédito. Vai rolar I Don't Know About You, do Blue Chair, I Don't Want to Throw You, do Buddy, e Jazzed, faixa de autoria aí do Cactus. Só bandas jurássicas aí, né, gambá?
Bandas cavernosíssimas, bicho. Troço antigo, da melhor qualidade, coisa muito boa. O Blue Chair com aquelas coisas dele de heavy metal já nos primórdios e tal. O nego nem pensava nisso aí. Os caras já faziam aquela coisa assim, bem metal mesmo, né? O Bud lá com aquela peculiaridade dele ser do país de Gales. Então tem aquela coisa, né, da Grã-Bretanha, aquela linguagem própria deles lá. Influenciou muita gente bacana dos anos 70 lá, com aquelas coisas pesadonas e tal. E umas harmonias assim, né, bem legais, bem melodiosas até, né? Então, uma banda que pô, muita gente bate cabeça aí, Van Halen, Metallica e tal, né? E puxando bem a brasa pra sardinha aqui do meu preferido, Cactus, né, cara? Que, nossa senhora, né? Aquilo ali é uma banda que, pô, passou gente da melhor qualidade ali, né, meu irmão? Aquilo ali teve Tim Bogert, Carmine Appice, Jeff Beck... Só nego mais ou menos, né, cara? Aí depois saiu o Jeff Beck, Rod Stewart, né? Depois, né, saíram aí Jeff Beck, Rod Stewart, aí se juntaram de McCartney, bicho, olha só, só nego de naipe, né? E Cactus, assim, um bandão. Primeira vez que eu ouvi já nos 70, eu fiquei assim, amarradão. É uma banda que eu venero aí também, cara. Muito legal.
Beleza, bom, vamos lá então mandar mais um som aqui pro ar, trazendo aí dessa vez esse trio de dinossauros aí de sangue renovado, né? A gente abre com I Don't Know About You, do Blue Cheer, segue com I Don't Want to Throw You, do Buddy, e fecha então com Jazz, uma faixa bem bacana aí do Cactus. Manda bala aí.
Thank you.
Bom, minha gente, hora de anunciarmos por aqui quem foi que faturou aí a camiseta sensacional do Foo Fighters, que foi o brinde do programa aqui na edição passada, lá da Grife Rock and Roll, né, do nosso amigo Anderson Santos, que inclusive foi quem esteve aqui com a gente batendo um papo super divertido aqui sobre a dobradinha rock e futebol. Pois bem, quem se deu bem nessa daí foi o tricolor Sérgio Panetone Nessi, morador do bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro que acertou a pergunta que a gente fez no ar. Queríamos saber aí quantos títulos o Fluminense tem lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfim. E são 5, né, minha gente? Pois é, o Flusão é pentacampeão aí na Copinha.
Pois é, Gustavo, só estão atrás aí do Corinthians nessa aí. Já que eles chegaram aí os 7 títulos, né? E nós recebemos aí vários e-mails dessa vez. Foi bem bacana a participação dos ouvintes, que mostra que a audiência está sendo legal, né? Show de bola. A gente agradece aí a todos que participaram, o Sérgio, meu xará também, né, o vencedor. Além, é claro, né, e principalmente aí do Anderson, lá da rockandroll.org, pela sessão aí do brinde. Valeu a força aí, meu camarada.
Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais esse Rock Flu, detonado aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E antes de rolar a tradicional saideira por aqui, claro, a gente queria já agradecer muito aqui pela presença do vocalista aí do Pântano, o Gambá, que foi a visita ilustre aqui de hoje no Rock Flu. O senhor Ítalo Mastrangelo Júnior, pô, praticamente ninguém te conhece aí pelo nome, né, cara?
Obrigado pelo ilustre, né, cara? Pô, nossa senhora, ser tratado como celebridade, né? tá bem além das minhas pretensões, mas beleza, pô, eu que agradeço aí. Tá aqui, e é verdade, as pessoas me conhecem aí como Gambá e tal, quase ninguém sabe a minha identidade secreta, na verdade acabou sendo o meu nome, que é Ítalo, né? Eu sou o Ítalo Mastrangelo Júnior, né? Meu pai ainda, graças a Deus, vivo, e meu filho, caçula, é o Ítalo Neto. Fizemos aí uma dinastia marsupial.
Pô, obrigadaço aí pela visita, cara. O papo foi no capricho. E agora que tu já sabe o caminho, meu irmão, é só aparecer, pô. Tá beleza?
Então tá combinado. Quando sair o CD, a gente traz o CD do Pântano. E vamos ver se a gente traz mais alguém aqui da banda, tal, que, né, eu falo muita coisa, dou meu testemunho assim, mas as pessoas em geral vão lembrando. Lembra de uma coisa, outra lembra de outra e tal, né? Dá pra fazer um programa bem interessante. A gente... E se tudo der certo, a gente volta aqui com um CD bem legal e feito do jeito que, né, a galera merece, pra nego ouvir tudo e não ficar com os tímpanos também muito irritados.
Ah, cara, legal. Beleza. Mas, cara, é o seguinte, cara, aproveita e deixa aqui o e-mail, o telefone, ou se preferir, pra contatos aí pros shows do Pântano. Se vocês tiverem algum site oficial também, enfim, passa as informações aí pro pessoal.
Tá tranquilo, é. Site não rola, porque ali ninguém é especialista, né? Liga do computador assim pro gasto, né? Agora, tem o e-mail da banda, que é pantano.rocknf, o rocknf tudo junto, @gmail.com. E tem um perfil no Orkut, cara, que na busca lá do Orkut, vocês chamarem lá, é Pântano Rock Pesado. Aí abre lá o perfilzinho do Orkut do Pântano e tal, que é liberado para todo mundo lá adicionar e tal, e falar o que quiser e tal. Em breve eu tô a fim de, dependendo lá, já postar lá uns videozinhos, música, né, do repertório da gente e tal. E contato comigo, se alguém quiser ligar pro telefone, pode mandar ver. É 9885-919. Esse é o telefone espertinho do Gambá.
Legal. Bom, pessoal, e a saideira aqui de hoje vai ser uma música de autoria de mais uma banda nacional, a exemplo aí do Pântano. E eu tô falando da Bolha, lá do nosso grande amigo aí, Renato Ladeira, que inclusive já esteve aqui com a gente no ano passado como convidado do programa. Ele que também é tricolor aí de carteirinha como nós, aproveitar e mandar um abração aí pro Ladeira. O último LP da Bolha havia sido É Proibido Fumar, lançado no ano de 77. E recentemente os caras retomaram aí a carreira, já tendo lançado inclusive um CD em 2007, ou seja, 30 anos depois, e que foi chamado aí de É Só Curtir, que aliás é o nome da faixa homônima que nós vamos retornar hoje por aqui. É ela justamente que abre aí esse novo CD da Bolha. Acho que estamos fechando aí de bom tamanho esse Rock Flow aqui de hoje, hein, Gambá? Com o som da Bolha. Aliás, É Só Curtir, cara.
Pô, legal, curti a bolha. Olha, super bacana. Era uma banda muito influente na cena nacional de rock no final dos anos 60, início dos anos 70. Os caras começaram fazendo covers, tocavam em baile, tocaram algumas vezes aqui em Friburgo, com músicos assim da melhor qualidade, entendeu? Os caras tocou ali o Gustavo, que foi baterista da Cor do Som. Tinha uns irmãos Ladeira, cara. Assim, gente muito boa. Os caras, pô, assim, de primeira qualidade. E a curiosidade que eles, de início de carreira, era uma coisa cover, né? E eles chegaram a acompanhar a Gal Costa em Portugal. Aí, cara, já que eles estavam na Europa, que eles foram ver o festival da Ilha de White, bicho. Aí chegaram lá e enlouqueceram com aquilo tudo lá e voltaram já com uma proposta, assim, até meio progressiva, umas coisas bem legais, uma banda que vale muito a pena e, pô, tem que estar muito feliz pelo retorno deles, cara. Depois de trocentos anos, esses caras voltarem, olha, só alegria, cara. Isso eu, olha, adorei falar desse monte de gente bacana e fechar com a bolha, assim, é fechar com chave de ouro, cara.
Pô, é isso aí, a gente concorda contigo, bicho, em gênero, número e grau, não tem nem qual. Bom, é isso aí, vocês vão ficando então ao som da bolha com É Só Curtir e a gente promete retornar aqui com o Rock Flu em duas semanas, como é de lei. Deixo aqui um abraço aqui pro Gambá, outro pro Serginho e saudações tricolores aí pra todo mundo. Vamos lá empurrar esse time de guerreiros aí pra frente, faturar então esse Carioca Copa do Brasil e fazer logo pacotão aí com sorte de lambuja, faturando brasileiro também. Vamos nós, atrás pelo menos uma vaguinha na Libertadores no ano que vem, né? Que já tá dando saudade, né, minha gente? Abraços aí.
Pois é, ó, não vou mentir não, cara. Não é assim, empolgação de tricolor não, hein, cara. Eu acho que o Fluminense tem tudo pra beliscar aí uma vaga aí na Libertadores aí com a Copa do Brasil, né? Fazer um campeonato carioca bem bacana, até com possibilidade aí de título. O time é um time jovem, a molecada voando. Eu acho que esse ano a gente vai ter umas alegrias aí com o nosso time, cara. E, assim, obrigado, assim, por tudo, pelo convite aí, cara, de ter vindo aqui, ter participado desse programa super legal, ter relembrado aí de um monte de coisa bacana. Vou aproveitar aqui, se não for demais, mandar um abraço pro meus companheiros lá de Pântano, lá pro Paolo, pro Arley, pro Pinguim, rapaziada da melhor qualidade, assim, a gente, assim, tem uma coisa de irmão, né, de compartilhar aquela coisa do rock ali e tal, e um alô aí pra toda a rapaziada que curte o Rock Flu, sendo tricolor ou não, quem acessa o Rock Flu, que a rádio é de primeira, pode todo mundo acessar aí, mesmo das outras torcidas, que vale a pena ouvir, quem não, né, tiver a fim de ouvir rock de primeira qualidade, pode acessar o Rock Flu, que é tranquilo. Foi uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês, cara. Valeu mesmo.
Beleza. Show de bola. Valeu, Gustavo. Valeu, Gambá. É isso aí, meu camarada. Saudações, minha gente. Em 15 dias tem mais Rock Flu por aqui. Valeu.
Tchau, pessoal. Valeu.
Sair para fugir, e eu vou falar, sair para mudar. Há um novo mundo lá fora, é só abrir, não precisa pensar, é só curtir, é só curtir.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.